audição dos peticionários da petição número 122/11, constituída, apresentada por representantes e dirigentes da FENPROF aqui presentes. Cumprimentos. É sempre um prazer para a Comissão de Educação contar com a FENPROF, com todos aqueles que se ocupam de políticas de educação, sejam quais forem os setores. Foi aprovada no dia 4 de foi aprovada nesta comissão no dia 4 de janeiro e, portanto, 7 dias depois cá estamos nós a fazer, com a brevidade que for possível, a fazer esta audição. De acordo com as informações da audição, neste momento já tem cerca de 12 mil subscritores, portanto, reúne todas as condições para uma discussão em plenário. A Sra. Deputada Teresa Damásio, do PS, é relatora desta petição. Nos termos habituais neste tipo de audição, os peticionários têm cerca de 10 minutos para fazer a apresentação do conteúdo da petição. Depois passarei a palavra aos vários grupos parlamentares para a usarem conforme entenderem. No fim, a Sra. Deputada Relatora fará particularmente alguma pergunta, se assim o entender, para clarificar o relatório. E depois os peticionários encerrarão respondendo às perguntas, oferecendo comentários sobre a matéria. Para mantermos alguma equidade, vamos fazer controle de tempos. Proponho cada grupo parlamentar use 3 minutos para a sua intervenção. Sabe que estes 3 minutos normalmente são conseguidos com alguma serenidade, e, portanto, mas para mantermos assim, um certo ritmo. Sendo assim, professor Mar Nogueira, em nome dos peticionários, tem a palavra.
Agradeço, Sr. Presidente. Estão aqui, portanto, representantes dos 4 sindicatos do continente, a FENPROF, do Centro João Loceira, Júlio Val do Norte, o Vítor Miranda, do Sindicato da Grande Lisboa, e o colega, que eu não me lembro sempre o nome, Jorge Simão, exato, do Sindicato da Zona Sul. Eu esqueço-me sempre do nome, no outro dia foi o do Vítor.
Já agora, em frente para o Sul.
Nada. Pelo contrário. Portanto, aquilo que nós trazemos, em primeiro lugar, gostaria de deixar, não é que isto ainda tenha alguma utilidade do ponto de vista formal, mas ainda assim acho que é importante, que entretanto, entre a entrega e hoje, entraram mais 4.093 assinaturas, o que seria já por si suficiente para a própria petição, mas o que significa também, digamos, a importância que os professores consideram ter a realização do concurso, e portanto, eu deixaria, talvez, para juntar aos outros. E gostaria de dizer o seguinte, nós não desistimos deste concurso em 2011 e como se vê os professores também não, nós numa semana, menos de uma semana, foram cerca de 12 mil colegas que num ápice, portanto, subscreveram esta petição e eu diria que por 4 motivos, que aliás são os 4 motivos em que assenta a própria petição. Em primeiro lugar, porque há direitos que não podem continuar a ser violados e em qualquer profissão e na profissão docente, eu não gosto de dizer mais do que nas outras, porque não necessariamente, mas aí justifica-se, como em nenhuma outra, de facto, que o exercício profissional seja feito num quadro de estabilidade, tendo em conta aquilo que é, digamos, o objetivo da própria função docente e a importância que tem para os professores trabalharem com estabilidade numa escola, dando sequência, digamos, àquilo que são ao desenvolvimento dos seus projetos e ao próprio desenvolvimento do projeto educativo da escola. E, portanto, esse direito à estabilidade, esse direito a um lugar num quadro que lhe permita, de facto, não estar em cada final de ano preocupado sobre o seu futuro no mês seguinte ou 2 meses depois. Depois também porque há professores que, embora já estando nos quadros das escolas, não puderam concorrer no concurso 2009, como se sabe, eram professores titulares, naquela divisão de carreira que foi feita, foram milhares de professores para quem nunca houve qualquer concurso, não puderam concorrer ao concurso de então e, portanto, esses professores estão impossibilitados desde há 5 anos de tentarem ficar colocados num sítio onde lhes seja mais próximo das suas residências e, queiramos ou não, a estabilidade emocional é também importante para a estabilidade do professor no exercício da profissão. Depois, porque as escolas não aguentam mais uma situação de precariedade tão elevada. Os números são conhecidos, nós já os falámos aqui deles várias vezes, 16, 17 mil, agora se calhar rapidamente chegaremos aos 20 mil professores que se aposentaram entre 2007 e desde 2011, e entraram 396 nos quadros para os substituir, e quase todos de informática e de espanhol. E, portanto, digamos, há escolas que têm grupos disciplinares completos, departamentos quase completos, só com professores contratados. E isto é até um problema, para além dos problemas para o professor, é um problema para a escola. É um problema para a escola porque nem, do ponto de vista organizacional, não tem professores em determinados departamentos a quem atribuir as responsabilidades. E depois porque pensamos que até em política os compromissos devem ser para honrar, né? E, portanto, quando em janeiro de 2010 a senhora Ministra da Educação, em representação do Governo, se comprometeu a realizar esse concurso, aliás, a proposta da FENPROF era que o concurso deveria ser em 2010 e a nossa cedência para 2011 foi exatamente para que pudesse ser feito um levantamento das necessidades que as escolas tinham e, portanto, há esse compromisso político e eu diria, corrigindo a minha frase inicial, para que não se incomode ninguém, não é até em política são para ser honrados, eu diria, sobretudo em política, são para ser honrados. E, portanto, essa era, é também, digamos, o quarto, e já retirei ali um argumento, é o quarto, é a quarta questão que eu gostaria aqui de colocar. Nós consideramos muito importante a vinda para aqui, porque nós estamos também a promover a recolha de um postal dirigido à Senhora Ministra da Educação, exatamente com as mesmas considerações e a mesma exigência, mas nós quisemos chegar até à Assembleia, por isso promovemos a petição, porque não nos foi indiferente o facto de ter sido consensual nesta Assembleia, entre os grupos parlamentares e entre os senhores deputados, que de facto as escolas carecem de ter um corpo docente estabilizado. E por isso se uniram, eu diria, não em torno de uma recomendação que iria ao encontro do que nós entendíamos que era o correto, era que os professores do sistema público tivessem as mesmas condições e garantias de vinculação que têm nos estabelecimentos particulares, ao fim dos tempos que o Código de Trabalho prevê serem integrados em quadro. Não era, era isso que era justo, mas não se conseguindo, por vezes, o ótimo, pelo menos consegue-se o bom ou o razoável, e, portanto, a própria Assembleia se uniu na necessidade da realização do concurso, aprovando duas resoluções que foram publicadas, entretanto, em Diário da República. E, portanto, pensamos que, havendo esta sensibilidade da parte dos senhores deputados para a necessidade desse concurso realizar, pensamos que seria, no mínimo, estranho agora que se mudasse de opinião, ainda que admitindo que o partido, enfim, do Governo pudesse, digamos, neste caso, suportando a posição do Governo, ter alguma, digamos, acompanhasse de alguma forma a decisão do Governo de não realizar o concurso. Pensamos que todos os outros partidos, e que continuarão a ser maioritários, neste caso na Assembleia, não terão mudado de opinião e, portanto, achávamos que era importante que acontecesse esse concurso. Agora, eu gostaria, e trago aqui umas pastas, e terminando já, para dizer o seguinte. Nós achamos que percebemos porque é que o Ministério da Educação não quer realizar o concurso. E achamos que percebemos, e não tem apenas a ver com aquilo que todos nós, se calhar, no início, achávamos que era o real motivo. E o real motivo era não querer integrar nos quadros professores, que 30 mil, mas aqui cerca de 15 mil, talvez, os que já reunissem condições para entrar, e, portanto, ao integrarem, serem integrados nos quadros, teriam também, digamos, a integração na carreira, e, portanto, tudo o que tem a ver com as progressões, e a despesa cresceria. E nós pensámos que era apenas por isto, mas já descobrimos que é muito mais e mais grave do que isto. É porque, neste momento, a intenção do Governo é, de facto, dispensar, reduzir entre 30 a 40 mil professores no sistema. Primeiras vítimas dessa redução brutal serão as professores contratadas, evidentemente, e, portanto, não teria sentido o Ministério da Educação integrar nos quadros pessoas que o Ministério se quer ver livre, ou que o Governo... Eu disse só o Ministério, porque nem tenho a certeza se diria da Educação ou das Finanças. Portanto, o Governo, que assinará sempre para os dois, se quer ver livre. Peças fundamentais para atingir esse objetivo são claras. E é isso que nós temos aqui nestas pastinhas. Tem aqui até umas tomadas de posição nossas sobre o assunto. É que é assim, o Governo tem na resolução 101A, que este ano foi publicada, em 27 de dezembro, que só com os encerramentos de escolas e os mega agrupamentos, que foram apenas 86, conseguiu pôr 5.000 docentes fora do sistema. Está lá escrito, portanto, não é nenhuma invenção, não, está lá o número e tudo. E nem diz 5.000 horários, diz 5.000 docentes que foram reduzidos. Foram 86 agrupamentos. Eu diria, faltará fazer qualquer coisa como mais uns 500. Os números que a Administração Educativa fala para o próximo ano são de cerca do dobro deste ano, que serão cerca de 200. Portanto, nós calculamos que se estes 86 mais alguns encerramentos dão 5 mil horários, 5 mil professores a menos, se o Ministério da Educação fizer aqueles que diz que vai fazer para o ano, serão cerca de 11, 12 mil professores entre fusões que vão ser reduzidos no sistema. Se acrescentarmos a isto as alterações curriculares previstas, que deverão levar a uma redução de cerca de outros 12 mil professores no sistema, 7 mil professores da EVT, aliás, que vão ter um encontro de sábado, onde estarei, precisamente preocupados com a sua situação, e cerca de 5 mil horários por via do estudo acompanhado e da área projeto que vão ser eliminadas, a resolução 101A também tem lá isso com clareza, enfim, são mais 12 mil. E faltava uma peça-chave, que agora já temos, que é o despacho da organização do próximo ano letivo. O despacho da organização do próximo ano letivo leva, no mínimo, a cerca de 10 mil horários que são eliminados. Mais de mil no desporto escolar, que acabam com as horas para o desporto escolar. Cerca de 6 mil horários com iniciativas que, com a redução do crédito global de horas que as escolas têm. Já agora, uma coisa extraordinária, só para verem, uma escola que tem, neste momento, 108 horas de crédito horário passa de 108 para 8 horas, e se tiver o azar de agrupar duas escolas com 108 horas, que dá 216, passa o conjunto das duas como mega agrupamento para 4 horas, portanto ainda menos do que as outras 8, e isto dá cerca de 10 mil horários, com mais cerca de 3 mil de outras medidas que estão previstas, transferência de responsabilidades para a componente não letiva. Eu diria, e depois outras medidas mais. Neste momento, a questão do horário noturno, que é uma loucura, o Ministério da Educação ter no início do ano a Inspeção Geral de Educação enviado para as escolas em setembro a dizer atenção que o horário noturno começa às 20 horas. Temos aí a circular da IGE, está no nosso comunicado até citada. E em dezembro, ser dito às escolas, corrijam isso tudo, que é só às 22. Quer dizer, além da confusão que neste momento está a ser nas escolas, a terem que refazer horários a meio do ano, o que é que isto significa depois também em horas, em empregos, em postos de trabalho. Portanto, nós calculamos que nós começámos por fazer contas da ordem dos 30 mil. Neste momento pensamos que vão aos entre 30 a 40 mil, podendo aproximar-se dos 40 mil, e estamos a fazer contas por baixo. Aliás, eu recordo que em relação ao reordenamento da rede do ano passado, nós dizíamos que tinham sido encerrados cerca de 2 mil lugares com os mega agrupamentos, mais cerca de 500 com as 700 encerramentos de escolas, 2.500, e o Ministério da Educação, final do Governo, dizer que foi o dobro, foram 5 mil. Portanto, isto é uma situação extremamente complicada, porque nenhuma escola com menos recursos financeiros, vai haver aí os cortes, com menos apoios sociais, nomeadamente por via dos cortes aos municípios, com menos horas para se organizarem pedagogicamente e funcionarem, e com menos milhares de professores, nenhuma escola, a não ser que haja um novo milagre, como em 17, não é? Nenhuma escola vai conseguir dar as respostas que hoje se exige que dê, nomeadamente no momento em que nós estamos a ter o alargamento da escolaridade e todas essas coisas. Isto termino dizendo que vem precisamente na sequência, e aqui talvez perceba melhor, de porque é que o Ministério da Educação não quer abrir concurso. Porque abrir concurso significa estabilizar o exercício da profissão. E aquilo que nós hoje estamos confrontados é com a intenção do Governo se ver livre de professores que continuam contratados há 5, há 10, há 15, há 20 anos e cujo futuro não foi, todo este tempo de contratação, um caminho para o ingresso numa profissão, mas um caminho para poderem ser despedidos e postos na rua. Portanto, esta é a questão que eu tenho a apresentar. Eu gostaria só de pôr duas perguntinhas, porque nós sabíamos que há, depois com certeza vamos, nós sabíamos que estavam previstas tinham sido apresentadas duas iniciativas de apreciação parlamentar relativamente ao Estatuto da Carreira Docente, que estavam por aí agendadas. Nós não sabemos o que é que aconteceu e gostaríamos, se fosse possível, só, portanto, se já tem data para a discussão. E o outro aspecto também gostaríamos de perguntar era que também tínhamos visto que havia aí uma iniciativa por causa da avaliação dos concursos, portanto, não ser considerada, e se isso já foi discutido, porque como vai haver pelo menos concurso de contratação, eram dois aspectos que para os professores dizem muito. Nós gostaríamos de divulgar no nosso site e junto dos professores que a Assembleia da República, quando é que vai discutir estas duas questões, para poderem estar atentos, para darmos nota disso. Portanto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Mar Nogueira. Passo agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os dirigentes da FENPROF e dos sindicatos presentes. Pedir-vos desculpa pela pressa com que farei esta intervenção, porque estou com um compromisso e estou bastante atrasado. Pedi a palavra até em primeiro lugar mesmo por isso mesmo. Eu queria apenas dizer-vos, dar-vos algumas notas, em primeiro lugar, sobre a questão que nos trazem concretamente da realização de um concurso em 2011. Devo dizer-vos que já depois da aprovação dessas resoluções que referiram aqui na Assembleia da República e depois de terem sido aprovadas e assumidas por todos os partidos, a verdade é que, com os recuos que o Governo anunciou na altura da primeira apresentação do Orçamento de Estado e depois vertidos no Orçamento de Estado, o PCP fez questão de apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento em que viesse contemplada e explicitamente referida a realização do concurso, proposta essa que foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS. O que revela bem que, pronto, a coerência a que se fez alusão na intervenção da FENPROF, infelizmente nem sempre preside aos trabalhos na Assembleia da República. Dizer-vos que, quanto às restantes questões, nomeadamente a avaliação e a sua contabilização para efeitos de graduação em concurso, apesar de ter sido já rejeitado um projeto de lei do PCP, ele foi na passada legislatura, e portanto, na passada sessão legislativa, peço desculpa, e portanto o PCP já o reapresentou, aguardará agendamento precisamente para esse efeito, para... já foi agendado? Pronto, de toda a forma já está apresentado, aguarda agendamento e portanto... é uma das propostas que o PCP coloca. Dizer-vos quanto às restantes questões que aproveitaram também para colocar o seguinte: da nossa parte acompanhamos e temos vindo a acompanhar com bastante preocupação, com grande preocupação, todas as discussões que têm vindo a ser feitas em torno dos anúncios, ainda que alguns deles velados, das intenções do Governo. Temos acompanhado também as posições que a FENPROF e as estruturas sindicais que acompanham têm vindo a emitir sobre essa matéria, e no essencial ela vem completar um rumo que este Governo já tinha anunciado, também principalmente por via do Orçamento de Estado, mas que já tinha iniciado antes. Da nossa parte, sobre a questão aqui, neste caso, extra, a petição que aqui nos vem trazer, contem também desde já, não só com a preocupação, obviamente, mas também com a combatividade possível no quadro do trabalho do Grupo Parlamentar para, por um lado, denunciar e, por outro lado, dar o nosso contributo para fazer retroceder o Governo nesta marcha contra a escola pública e neste caso, inclusivamente, nesta marcha de redução para cerca, qualquer dia, para metade dos professores que existem no sistema, porque não será este o caminho, certamente, para o reforço da qualidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se calhar, começaria por aproveitar para informar a FENPROF que esta Comissão acaba de aprovar um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, no sentido que a Sra. Ministra venha à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência prestar esclarecimentos exatamente sobre a resolução 101/A, sobre os projetos de reforma curricular ao nível do básico e do secundário, sobre o projeto de organização do trabalho das escolas para o próximo ano letivo e sobre a aplicação do modelo de avaliação. E, portanto, nós queremos que, eventualmente, até ao final deste mês, talvez no início de fevereiro, a Sra. Ministra possa vir à Comissão, de facto, esclarecer aquilo que são aspectos de política educativa que nós consideramos serem estruturantes naquilo que é o desempenho do sistema público educativo e que, a serem levados avante, alguns já foram, os da resolução e todos estes projetos que estão em curso, creio que terão impactos muito negativos no sistema. E, portanto, estamos muitíssimo preocupados. Creio que a Sra. Ministra virá, então, brevemente à Assembleia. Depois de esclarecer algumas das questões que, obviamente, a FENPROF também aproveitou para nos colocar. A apreciação parlamentar sobre as alterações ao Estatuto da Carreira Docente foram apresentadas propostas de alteração no âmbito da especialidade pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Se não me engano, ainda antes do final do ano, sim, foi numa das últimas reuniões de dezembro, elas foram aqui chumbadas em bloco. Ou seja, sobre todas as propostas que foram apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, o PS votou contra, PSD e CDS abstiveram-se, PCP e Bloco de Esquerda votaram nas alterações uns dos outros, nas propostas, mas de facto elas foram chumbadas e, portanto, tudo o que eram tentativas de melhoria do Estatuto da Carreira Docente caíram por terra. Se a memória não me engana, os projetos que foram entregues sobre a não contabilização da avaliação do ciclo anterior para o concurso de 2011 nunca chegaram a ser agendados. Ou seja, nunca foram ainda discutidos na Assembleia da República. Eu creio que agora terão que ser, obviamente, agendados, porque é neste momento que eles poderão vir a ter impacto, uma vez que haverá um concurso de colocação de docentes. Muito agora falando sobre o tema da petição que aqui nos trazem. Esta matéria já foi discutida e tratada pela Assembleia da República muitas vezes, e estranhamente as votações dos grupos parlamentares vão-se repetindo ou mesmo deteriorando ao longo do tempo sem que nada se resolva. Eu estive só aqui, assim, brevemente a fazer de cabeça aquilo que foram o historial de projetos do Bloco de Esquerda no que toca à vinculação dos professores contratados. Nós apresentámos na anterior legislatura um projeto que seguia textualmente aquilo que tinha sido uma proposta negociada entre sindicatos e governo durante o tempo do engenheiro Guterres, que propunha a integração dos professores contratados, com 4 anos de serviço para os professores com habilitação profissional, com 8 anos para os outros professores, e, portanto, confrontámos o PS com aquilo que era um compromisso seu antigo. Foi chumbado na altura. Quando surgiu o compromisso da Sra. Ministra da Educação de realizar um concurso em 2011, antes, em 2010, apareceu na Assembleia uma petição de professores com 10 anos de serviço e nós entendemos que havia o compromisso de se realizar o concurso em 2011, mas era possível para quem já tinha 10 anos de serviço resolver o problema em 2010. Apresentámos na altura um projeto de lei para que fossem vinculados os professores com 10 anos de serviço. Ele foi chumbado. Quando se percebeu que a Sra. Ministra ia rasgar a sua palavra e voltar atrás, nós apresentámos no âmbito do Orçamento do Estado uma proposta para que fosse realizado um concurso de integração de professores contratados, fazíamos uma estimativa de 15 mil vagas, e porque a Sra. Ministra apresentou o argumento das dificuldades orçamentais, nós fizemos um projeto em que haveria um concurso em 2011 para a vinculação de 15 mil professores contratados que seriam integrados temporariamente no primeiro escalão da carreira, que teria um impacto a partir de setembro de 2011 de cerca de 9 milhões e meio. Fomos ao Orçamento da Educação buscar esses 9 milhões e meio, ou seja, cortar em despesas de publicidade, seminários, condecorações que havia nas despesas do Ministério da Educação e, portanto, havia cabimento orçamental para fazer esta vinculação de 15 mil professores contratados. Esta proposta foi chumbada por PS, PSD e CDS. Apresentámos agora, no âmbito das alterações ao Estatuto da Carreira Docente, uma proposta de vinculação de professores que têm 3 anos de serviço no sistema educativo. Portanto, uma proposta de vinculação extraordinária, de integração extraordinária de professores contratados. Ela foi chumbada na última reunião de dezembro. E, portanto, nós temos aqui um problema. Eu vou ser muito breve, Sr. Presidente, peço desculpa.
É o problema da
proporcionalidade. Eu sei, da proporcionalidade. É que isto há partidos que têm mais história numas matérias e menos noutra. Tenho a certeza que depois isso será compensado quando discutirmos financiamento dos colégios privados por parte de outros partidos. Sim, muito, muito brevemente. Nós tencionamos, quando esta petição for discutida no plenário da Assembleia da República, voltar a apresentar um projeto de lei. Tencionamos voltar a apresentar com a proposta de integração temporária no primeiro escalão da carreira, exatamente pelas dificuldades orçamentais que o país enfrenta e porque não queremos dar desculpas ao Ministério da Educação. Mas, devo dizer à FENPROF, há aqui 31 votos que têm sucessivamente batalhado pela integração dos professores contratados e pela estabilidade profissional destes professores. São os 16 votos do Bloco de Esquerda, mais os 13 do PCP e os 2 dos Verdes. Falta ouvir os outros votos. Ou seja, é preciso que se entenda que, como dizia o professor Mário Nogueira, hoje há escolas onde há departamentos inteiros, 50% dos professores são contratados, e isso não permite estabilidade no trabalho das escolas e há uma degradação da qualidade de ensino. E, portanto, apresentei os meus compromissos e peço desculpa de ter cedido muito tempo.
São depois devidamente contados notas de intervenções. Sr. Deputado Samuel Rodrigues, do CDS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria saudar naturalmente os dirigentes da FEMPROF e dizer que o CDS-PP acompanha as vossas preocupações e parcialmente, naturalmente, está de acordo com esta petição. É bom lembrar que, por proposta do CDS-PP, a Assembleia da República aprovou uma resolução recomendando ao Governo, e sem a oposição do Partido Socialista, que previa que em 2011 se abrisse um concurso para os professores com mais de 10 anos de contrato. E a própria senhora Ministra admitiu que isso era viável e que o Governo iria concretizar neste mês de janeiro de 2011. A verdade é que o Governo voltou atrás na sua palavra e tem razão a FEMPROF e tem razão os peticionários quando aqui referem que o Governo rasgou este compromisso. Nós também temos especiais preocupações em relação à estabilidade do corpo docente e nas próprias modificações que o Ministério da Educação se prepara para introduzir, não só nos mega agrupamentos, como na eliminação de horários, como no fim da área de projeto, no sentido de saber o que será feito naturalmente da carreira que não existe dos professores contratados. E, portanto, na nossa opinião, esta petição vem trazer mais uma vez à Assembleia da República um tema que merece ser discutido e era o mínimo que se pedia ao Governo é que cumprisse aquilo que prometeu e que a Assembleia da República aprovou por proposta do CDS, que era abrir um concurso para os professores com mais de 10 anos de contrato. Não faz sentido que o Estado exija à iniciativa privada outras condições laborais e que ele próprio tenha gente contratada com 20 anos nas nossas escolas. E, portanto, esta petição é bem-vinda e vem demonstrar que o Governo, nesta matéria, não agiu de boa fé nem com a Assembleia da República, nem com as associações sindicais, nem com os docentes.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por cumprimentar a FENPROF e todos os demais agentes sindicais que aqui estão hoje presentes. Analisando aquilo que é esta petição e as mais de 12.300 assinaturas que já estão recolhidas, ela fala-nos do valor da estabilidade e eu queria aqui falar da estabilidade em duas dimensões. A primeira, do ponto de vista profissional, da carreira profissional e dos professores, e de todos os trabalhadores, para dizer que concordo que essa estabilidade profissional é fundamental em qualquer uma das profissões e aqui com valor acrescentado para a profissão de professor. Mas este valor da estabilidade é também fundamental para o sucesso educativo das próprias escolas, da própria comunidade educativa, dos próprios pais que assim o exigem e fundamentalmente da razão última da existência das nossas escolas, que é os nossos alunos. Queria também ressalvar que esta petição nos remete para o valor dos compromissos. E aqui acho que esta petição nos pode levar ainda mais longe. É que não é só o compromisso ou a quebra deste compromisso com os sindicatos, no fundo, com os professores, com os mais de 16 mil professores que estão nesta situação, mas há também já aqui um problema muito mais vasto, que é da confiança e da quebra de confiança entre os eleitos e aqueles que os elegem, ou seja, entre os políticos e os seus eleitores. E é bom que estas situações comecem a ser efetivamente ultrapassadas e que não se façam promessas que se prevê que não se possam vir a cumprir no imediato. E, portanto, o Governo tem aqui, qualquer Governo, seja ele do Partido Socialista ou de outro qualquer partido ou coligação, tem o dever de, nas suas negociações, analisar bem os dados, ver bem qual é que é a situação, antes de criar, uma vez mais, expectativas a pessoas que, ano após ano, veem essas expectativas serem frustradas. Depois, lá estamos e voltamos nós a mais um fator de instabilidade, desta vez causado pelas entidades políticas com a quebra de compromissos. Seria bom para todos que o Governo não tivesse provocado esta situação, porque eventualmente a situação poderia estar ultrapassada e esta petição não ter sentido, porque o problema estaria resolvido, se era o que todos desejávamos. O PSD também não desconhece a situação atual do país e remetendo-se àquilo que é esta petição e que termina dizendo que se pede à Assembleia da República que interceda e tome as medidas necessárias, aquilo que será o compromisso do PSD é que fiscalize permanentemente a ação do Governo para que rapidamente o país e este Governo possa ter as condições que são fundamentais e necessárias, o Governo que conhece os dados em concreto, que tem nas suas mãos a execução do orçamento, que conhece a realidade como mais nenhum partido a pode conhecer, que possa rapidamente ter as condições necessárias para devolver a estabilidade a estes profissionais, dar-lhes a dignidade na sua profissão e, eventualmente, dar a dignidade e a estabilidade às nossas escolas. E, portanto, o PSD fará essa intercessão junto do Governo. Agora, nós não esquecemos que foi o Governo que quebrou um compromisso que tinha feito. É ao Governo que compete rapidamente criar as condições para efetivar o compromisso e, assim, voltar a honrar aquilo que foi uma promessa e, de alguma forma, contribuir também para uma reaproximação entre aquilo que são as promessas dos partidos políticos, as promessas dos governantes e aquilo que são a vontade justa dos eleitores. Portanto, da parte do PSD, continuarão a contar com o apoio para que inste o Governo rapidamente a criar as condições necessárias para que esta situação seja ultrapassada. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Barros, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a FENPROF e saudar, inclusivamente, a manutenção da sua atividade em defesa das causas em que acredita e que são representativas da classe docente, naturalmente. Como sabem, aliás, o Partido Socialista tem tido sempre a postura de apostar naquilo que seja a negociação nas matérias de educação entre as estruturas sindicais, porque reconhece que são verdadeiramente quem representa os nossos docentes e o nosso Ministério da Educação, procurando não ter nunca qualquer tipo de interferência, no sentido de que muitas vezes o ruído é a pior maneira de contribuirmos para a resolução dos problemas. No que diz respeito, e eu vou remeter-me à matéria que está aqui em causa, nós estamos em sede de audição de peticionários da petição 122/11, que versa exatamente sobre a realização do concurso para professores contratados no ano de 2011. O Partido Socialista é extremamente sensível a esta questão. É sensível, demonstrou, dado que, como que sabem bem, o Partido Socialista, sendo o grupo parlamentar que confere sustentabilidade à ação governativa, não é uma força política ou partidária que se possa propriamente estar a dar ao luxo de entrar em competição em termos de iniciativas legislativas. E em relação a esta matéria em concreto, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentou um projeto de resolução, o projeto de resolução 103/11, de 7 de abril de 2010, em que manifestava exatamente esta preocupação com estes docentes, com o número de docentes contratados que temos nas escolas, que estão sendo contratados, estão muitos deles a suprir necessidades tidas como necessidades permanentes do sistema, e é exatamente por isso que neste projeto de resolução a primeira sugestão que o Partido Socialista faz ao Governo é de que seja feita claramente esta avaliação. É exatamente para não cairmos no caminho de estarmos a dizer são X, Y ou Z, sem termos a avaliação devidamente feita daqueles que efetivamente representam e constituem carências e necessidades permanentes do sistema. O próprio Governo, e o Sr. Professor Mário Nogueira fez aqui questão de o lembrar, assumiu efetivamente este compromisso de resolução da situação destes docentes. E, aliás, como sabem, tudo isto vai ao encontro daquilo que nós entendemos como salutar para os próprios docentes em termos da sua própria estabilidade, não só profissional, mas da sua estabilidade pessoal e familiar, bem como concorre a estabilidade do corpo docente numa escola, concorre decisivamente para aquilo que possa ser o sucesso educativo dos alunos, o que naturalmente é uma grande e deve ser uma das grandes e principais preocupações da nossa ação enquanto intervenientes em matérias de educação. E é por isso mesmo que, como com certeza estamos todos lembrados, através do Decreto-Lei 20 de 2006 foi criado o concurso plurianual de professores, exatamente para que, através das colocações plurianuais, possa ser conferida estabilidade às escolas na sua ação. Também foi constituído na anterior legislatura um quadro específico de docência para a educação especial, por exemplo. Tudo isto no sentido de podermos, através da ação legislativa, e poder, no caso, o Governo, através da sua ação legislativa, de facto, direcionar a sua ação para este desígnio da estabilidade e da promoção do sucesso educativo. Neste momento, nós sabemos que é necessário fazer este apuramento, é necessário, efetivamente, resolver a situação destes docentes, contratados há diversos anos, mas que não estão ainda integrados nos quadros do Ministério da Educação. Sabemos, entretanto, é do conhecimento de todos, que neste momento, quer através dos instrumentos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, quer através do instrumento do Orçamento de Estado para 2011, o país está a fazer neste momento um esforço muito grande no que diz respeito ao equilíbrio das suas contas públicas, que deve neste momento constituir-se como uma prioridade, porque só quando tivermos essa situação resolvida é que nós podemos definitivamente assumir e levar a efeito e cumprir, não só com este, como com muitos outros compromissos que temos a vontade de cumprir, queremos ver cumpridos, mas que todos sabemos que neste momento, enquanto não encontrarmos essa estabilidade financeira, não vai ser possível fazê-lo. E, portanto, é por isso que, de uma forma clara, de uma forma honesta, mantemos este nosso compromisso, mantemos esta nossa preocupação e mantemos a preocupação global de podermos todos, de uma forma séria, contribuir para aquilo que seja a estabilização e equilíbrio das contas públicas, para que este e outros compromissos possam ser honrados. E, como bem disse o Sr. Deputado Amadeu Alfegaria, do PSD, o Governo tem nas suas mãos a execução do orçamento e o PSD deve ter o sentido de responsabilidade necessário para contribuir e para criar as condições para que esta execução orçamental possa vir ser levada a efeito com sucesso, porque não temos dúvidas que estará tão interessado quanto o Partido Socialista em que o futuro de Portugal possa, a breve trecho, encontrar-se resolvido no que diz respeito a esse domínio e, portanto, o Partido Socialista acredita que assim será, como o Partido Socialista acredita também que todos percebemos que o atual momento e o atual contexto, não só porque, Sr. Professor Mário Nogueira, até em política os compromissos estão para honrar, segunda versão, sobretudo em política os compromissos estão para honrar, e eu faço-lhe uma terceira versão. Os compromissos são sempre a honrar e, por isso mesmo, devemos ter o sentido da responsabilidade necessário para criarmos as condições para que eles possam efetivamente ser honrados. É essa a nossa preocupação, é essa a nossa responsabilidade e é essa a resposta que queremos dar ao país e aos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto à Sra. Deputada Relatora, Teresa Damasio, quer fazer alguma pergunta aos peticionários? Então tem a palavra.
Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários na pessoa o Sr. Professor Mário Nogueira, com quem já tive a oportunidade de me encontrar no dia 20 de dezembro, quando entregaram a petição na Assembleia da República. O Sr. Professor falou-nos ao longo da sua intervenção e no texto da petição em milhares de docentes. Eu gostava se nos conseguia precisar os números concretos que estão em causa. Disse-nos também que compreendia porque é que o Ministério da Educação não queria fazer o concurso e que essa foi uma das razões que vos levou a lançar a presente petição. Não compreendi ao longo da sua intervenção o que é que queria exatamente dizer com isto. Percebo no início do texto da petição que, no vosso entendimento, houve uma quebra do acordo que, presumivelmente, que firmaram com o Ministério em janeiro, e é isso que diz a parte primeira da vossa petição, e disse-nos também que Os docentes do ensino privado têm um determinado enquadramento legal, creio que falou em contrato de trabalho, e que era vosso desejo que o mesmo enquadramento pudesse ser dado aos docentes do setor público. Pergunto-lhe se é exatamente isto o sentido da sua intervenção, e eram estas as minhas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos peticionários. Não sei se é o Sr. Margueiro que vai continuar a usar a palavra. Geram o tempo.
Então, obrigado. Depois os meus colegas conselheiros poderão acrescentar uma coisa. E para responder à Sra. Deputada, até começava por uma coisa. Eu penso que há aqui um equívoco que a Dra. Paula Barros, nas questões que colocou, e colocou muito bem, dentro da perspectiva do Partido Socialista, que nós conhecíamos, que é um equívoco, que é assim. Em 2006, a criação de concursos plurianuais foi a maior machadada dada na estabilidade das escolas a funcionar. Isto é fácil de explicar. Em 2006, último ano do concurso anual, eram necessários, no dia 1 de setembro, as escolas, em 2006, precisaram de contratar 2.696 professores. 4 anos depois de terem acabado os concursos anuais, as escolas, no dia 1 de setembro, precisaram de contratar 17.300 professores, dos quais 14.000 para satisfazer necessidades permanentes das escolas. Portanto, se estabilidade significa quintuplicar em 4 anos o número de professores contratados que as escolas têm, foi o que aconteceu, isto, porque a questão, que sempre foi um equívoco enorme, é que nos concursos anuais não havia anualmente, como se quis fazer crer na altura, em 2006, mudanças de professores. Na verdade, e eu recordo o último concurso, terão concorrido 60, 70 mil professores e mudaram de escola poucos milhares, que não chegaram a 10 mil, mas posso-lhe mandar esses dados. Agora, não é instabilidade o professor à noite estar em frente a um computador a preencher um formulário eletrónico. Instabilidade é o professor estar impedido e ser mantido durante anos a fio, porque o Ministério pretende substituir a estabilidade do trabalho de quem pertence ao quadro da escola por um contratado descartável, e foi isso que aconteceu. Pode achar que não está de acordo, mas tudo bem, os números falam por si, e o por si é só isto, é que em 2006, no dia 1 de setembro, foram contratados 2.696 professores, todos para necessidades transitórias que as escolas tinham, situações que aconteceram no período de férias e necessidades novas que as escolas apresentaram e que não foram a tempo de entrar no número de vagas declaradas para o concurso nacional. No dia 1 de setembro de 2010, foram necessários, no dia 1 de setembro, as escolas iniciaram o ano contratando 17.300 professores, sem entrarem aqui em linha de conta com os professores da habilitação própria, sem entrarem aqui em linha de conta com inúmeras situações que tiveram que ser resolvidas depois em ofertas de escola ou nas bolsas de recrutamento. Portanto, falar em estabilidade com concurso plurianual e porque acredito na seriedade na política, e portanto isso não põe em causa, é desconhecimento, e eu tentei esclarecer aqui. Dizer também que, e acho que é outro aspecto, milhares de docentes quantos são? Neste momento, e é uma coisa curiosa, o Ministério da Educação recusa, aliás até talvez a Assembleia da República consiga, porque para nós tem sido completamente impossível, saber esses números. O Ministério da Educação, em novembro do ano passado, no 2009, deu-nos uma lista do número de professores que existiam nas escolas e que estavam contratados. Aliás, dos quadros e dos contratados. E nós pedimos que essa lista fosse atualizada diretamente em reunião, sem sucesso, embora o compromisso do Secretário de Estado fosse que eu fornecia, e posteriormente com inúmeros ofícios, o último dos quais a semana passada, onde nós, para facilitarmos, já só queríamos que nos dissessem, sem discriminar por grupos de recrutamento, sem mais nada, que nos dissessem número de professores nos quadros, número de professores contratados, divididos por contratados em 1 de setembro e contratados a partir daí. Mais nada, para poder ser fácil. Até agora, sem sucesso. Portanto, nós não conseguimos dizer exatamente quantos são, porque os números têm o Ministério, mas podemos dizer que, pelos nossos cálculos e por aquilo que foram as contratações ao longo do ano, que o Ministério da Educação terá neste momento nas escolas, e aqui é uma coisa curiosa. Eu assisto, não sensibilizo aos senhores deputados, não sei mais que argumentos usar, que é assim, Portugal é o terceiro país da União Europeia nos níveis de precariedade, porque tem uma taxa de 22%. A taxa de precariedade dos professores é, nas escolas, colocados para a atividade letiva, de 30%. Nas escolas, colocados pelas câmaras para trabalhar nas AEC, de 100%. Deve ser o único setor onde existe, neste caso, uma vertente em que a taxa de precariedade é 100%. É tudo contratado. E são cerca de 17 mil pessoas que aqui estão. Portanto, nós estamos a falar de um grupo que, se não entrarmos em linha de conta com as AEC, embora também se possa entrar, uma vez que esse tempo também é contado para efeitos de concurso, não é? Nós estamos a falar aqui, só nas escolas, de mais de 30 mil professores. E seguramente que destes mais de 30 mil professores, pelo menos metade estão declaradamente a satisfazer necessidades que nas escolas são permanentes. De muita gente que se aposentou e, portanto, estão a fazer isso. E estes são números, que agora o Ministério é que pode dar o número correto, certo? Porque esse não o temos. O Ministério da Educação, onde é que quis fazer o concurso? E porquê o compromisso de 2011? Não faz parte do acordo de princípios que foi assinado em 2008, porque o acordo de princípios não era um acordo sobre concursos. Era um acordo sobre três aspectos da carreira. Faz parte da ata negocial, e que poderemos enviar, se isso ajudar esta Assembleia depois também a tomar uma decisão, em que a Senhora Ministra da Educação se comprometeu à ata da reunião do dia 7 de janeiro de 2008 a realizar esse concurso, propondo, ou melhor, contrapropondo à nossa proposta, precisamente o ano 2011, porque para 2010, e nisso a Senhora Ministra tinha razão, existia uma dificuldade de fazer o apuramento entre janeiro e março das necessidades que as escolas tinham em 2 meses. E, portanto, sendo em 2011, daria efetivamente para poder fazer um levantamento mais rigoroso das necessidades. Como estamos em crer que na política não há má fé, estamos apenas em crer que houve uma situação nova que a Sra. Ministra não sabia que iria acontecer. Agora, há uma coisa, e esta é verdade, é que há um compromisso de resolver este problema. Que eu queria dizer, e relativamente já agora ao setor público, tem a ver com as regras do Código de Trabalho, quer dizer, o Código do setor privado. As pessoas do ensino particular, como qualquer trabalhador de uma empresa, pelo Código de Trabalho, ao fim de 3 anos contratado a prazo, excepcionalmente, um período que pode ser alargado até aos 6 anos, excepcionalmente, tem essa empresa, se continuar a precisar do trabalhador, de o integrar nos quadros. No caso dos professores, do Estado, e portanto no Estado não é só nos professores, mas agora no caso dos professores, porque no Estado é assim, ele pode estar os 3, os 6, os 20, os 40 e reforma-se como professor simplesmente contratado. Ou seja, eu diria quase que neste caso o Estado diz, olha para o que eu digo, mas não ligues ao que eu faço, porque de facto o que eu faço contraria o que eu mando os outros fazerem. E o que manda, manda bem. O que faz é que faz mal. Notinha finais, só para dizer que a intervenção da doutora Paula Barros foi importante, muito importante, porque inclusivamente nos disse aqui que para o Partido Socialista a negociação é e será sempre uma das bases no plano democrático de relacionamento institucional. Por isso é que nós estamos preocupados, aliás até apelamos aos senhores deputados de todos os partidos, evidentemente, que, por exemplo, já que a senhora ministra vai cá estar, que a organização do ano letivo, que é um despacho que vai mexer nos horários dos professores, que sejam negociados. Não, o Ministério da Educação deu aos sindicatos 3 dias úteis para darem uma opinião, mandou-nos o documento na sexta-feira passada, às 17h43, para darmos, se tivermos, contributos até amanhã, quarta-feira, portanto, 3 dias úteis, 5 dias. Quer dizer, eu acredito, não é não, porque a Lei 23 é clara que as questões do horário de trabalho, e aqui não é alterada a duração, é alterada a organização do horário de trabalho, é alterada a organização, não, e portanto a organização, bem, então eu diria assim, até a doutora Luz Rodrigues, que não foi nenhum exemplo do que foi negociação, percebeu que esta era matéria de negociação obrigatória. Até a doutora Lourdes Rodrigues percebeu que tinha que chegar a acordo com os sindicatos sobre esta matéria e subscreveu um memorando de entendimento sobre esta matéria que era discutível. Aliás, eu recordo que a doutora Isabel Alçada, das primeiras críticas que fez à sua antecessora, foi exatamente pelas regras do horário de trabalho, foi exatamente pelo facto das regras que estão em vigor não deixarem aos professores o tempo suficiente para o que é essencial no seu trabalho, que é o trabalho dos alunos. E é exatamente a doutora Luz Rodrigues que se comprometeu, a doutora Isabel Alçada, confundo-as porque começam a ter práticas próximas, mas a doutora Isabel Alçada que vem dizer que vai negociar esta matéria no âmbito do SED, não negociou. No âmbito do despacho de 2010, não negociou. E que agora dá 3 dias úteis aos sindicatos para negociar. Quero-vos dizer, senhores deputados, que, como nós pensamos que o relacionamento institucional e a democracia é uma coisa muito séria, não daremos nenhum contributo nestes termos ao Ministério da Educação, porque isto é matéria de negociação obrigatória e, portanto, ficamos, penso todos nós, satisfeitos pelo facto de sabermos que esta é a posição do grupo parlamentar do PS, aliás, já vou dizer também, que a negociação é importante, o que também aproveitaria para dizer que só houve um partido até hoje com que a FENPROF, apesar de muitos pedidos, nunca conseguiu reunir. Mas estou convencido que agora vai conseguir, foi com o Partido Socialista, e, portanto, sobre as matérias da educação, porque, de facto, alguns equívocos devem ter acontecido. A última coisa, nunca conseguimos, já pedimos várias vezes à direção, ao grupo parlamentar, pronto, as agendas, eu sei que são ocupadas, não se consegue. Terminaria por dizer, senhores deputados, o seguinte. Independentemente das posições que tenham em relação ao ensino privado, e sabemos que não são as mesmas e que têm diferentes, ainda agora venho de uma reunião com a AEP, onde estivemos a discutir a questão dos trabalhadores, docentes, neste caso, há uma coisa que eu acho que todos são sensíveis, é a necessidade, independentemente do que pensa o ensino privado, de se defender o ensino público pela resposta que dá no país inteiro também. E aquilo que neste momento este governo está a fazer, nomeadamente nesta matéria, da instabilidade, é a pôr em causa pilares fundamentais das escolas públicas. Uma escola pública, para funcionar, tem que ter estabilidade. E ela começa imediatamente logo pela estabilidade dos seus trabalhadores, dos seus profissionais, dos seus docentes. E neste momento aquilo que está a ser posto em causa, de facto, é a escola pública. E o governo, neste caso, criar estabilidade aos professores, é um serviço que presta a essas pessoas, a esses trabalhadores, aos docentes, mas é sobretudo um serviço que presta aos estudantes, aos alunos e à qualidade do ensino. Porque, de facto, sem estabilidade, alguém disse aqui, não há qualidade. E eu diria, para terminar, também que não deixem que este Ministério agrave ainda mais o drama social do desemprego que nós temos em Portugal. Estes 30 a 40 mil professores que vão, não sabemos bem acontecer-lhes o quê, os contratados sabemos, os outros dos quadros não sabemos que isto vai atingir gente dos quadros, nós estamos preocupados. Do ponto de vista social, o que isso significa? Estamos a falar de trabalhadores de elevada qualificação, mas estamos a falar também de uma situação que é esta. Estas pessoas fazem falta às escolas. As escolas, se estes professores forem postos fora, por razões meramente economicistas, porque é disso que se trata, não se trata de mais nada, por muito que se fale em crise, estes professores vão fazer muita falta à escola, ao ensino, e são eles hoje que, se forem postos fora, vão pôr em causa, de facto, a qualidade da educação. Portanto, nós estamos a viver uma situação muito complicada, e parece-nos a todos nós que, mesmo em situação de crise, há limites para tudo. E quando nós passamos limites, que começam a pôr em causa o próprio futuro, e o futuro não apenas da escola, mas da sociedade, acho que, de facto, devemos pensar nisso. E por isso é que eu quase que apelava ao PSD também, que não se limite a esperar que o governo crie condições para resolver este problema. Porque, provavelmente, não criará, não só porque não quer, mas também porque já mostrou que não é capaz. Portanto, o apelo que fazemos aos senhores deputados do PSD é que, nesta matéria, se juntem àqueles que não exigem mais do que apenas que o governo, por um lado, como disse bem, cumpra os seus compromissos e, por outro lado, contribua para que a escola seja um espaço a que, com qualidade, forme os cidadãos do futuro.
Muito obrigado. Eu suponho que ficou muito clara a posição dos peticionários. A petição agora seguirá o seu processo normal. Esta audição foi gravada e, portanto, a qualquer momento pode ser facultada ou consultada no site da página da Comissão tudo o que aqui foi dito. O Secretário-Geral referiu uma ata de uma reunião com o Ministério. Se quiser facultar à Comissão, teremos todo o prazer em receber. Sendo assim, desejo as maiores felicidades à petição. Ela será tratada em plenário e depois aí cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender. Muito obrigado a todos.